Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 5 de novembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar agradecendo a todos os apoiadores do podcast lá no Apoia-se, e em especial quem escolheu teu nome citado aqui toda segunda-feira. Eles são o W. Gabriel, Rafael da Alpha Code, Guilherme Pípolo, Felipe Kellerman, Kleber Ferrari, Cauê Vinícius, Anderson da Plus Store, Wilson Pimentel, Ricardo Soares, Fábio Lino, Eder Paz da Vetex, Cris do Enotas e Alisson Liva, do canal Curiando. Se você também acha que vale a pena contribuir com o podcast dando a partir de R$1 por mês, é só você acessar o endereço apoia.se/loopmatinal e escolher a categoria que você preferir. Bom, a primeira notícia do episódio de hoje é sobre a Amazon, que vai abrir mais uma loja 4 estrelas, dessa vez no estado americano do Colorado. Essa loja, como o nome indica, né, só vende produtos que têm entre 4 ou 5 estrelas em avaliações no site da Amazon, e a primeira loja, como eu comentei dia desses aqui, tinha sido aberta lá em Manhattan. Lá o pessoal encontra itens como brinquedos, acessório de cozinha, livro, coisa para animal de estimação e produto eletrônico, e claro, né, quem é cliente Amazon Prime tem desconto, como ia rolar no site da Amazon, né, se a pessoa fosse comprar online. A abertura dessa segunda loja vem bem a tempo da Black Friday, também das vendas aí de final de ano, e é bem provável, né, que a Amazon abra mais lojas desse tipo aí nos Estados Unidos também, né, até o final desse ano, para poder vender bastante lá no Natal. Bom, e ainda sobre a empresa, pintou uma matéria na Reuters que fala da dificuldade que ela está enfrentando para se estabelecer de vez aqui no Brasil. A matéria diz que os principais desafios são o nosso sistema tributário, como sempre, né, a logística para distribuir produtos, uma relação também bastante complicada com vendedores terceiros, mas as fontes da Reuters falaram, né, que a Amazon segue interessada e comprometida em fazer a chegada dela dar certo aqui no Brasil. Caso você queira ler a matéria completa, ela tá no link que eu deixei aqui na descrição. E enquanto isso, no Instagram, a rede começou a liberar o compartilhamento de vídeos da plataforma IGTV nas Instagram Stories. Esse compartilhamento inclui os próprios vídeos lá do usuário, também vídeos de terceiros do IGTV, e a story publicada vira uma espécie de teaser, né, que a pessoa pode acessar de forma completa arrastando pra cima, lá na interface da story. Aí essa é mais uma tentativa do Instagram de fazer o IGTV dar certo, e é provável, né, que eles continuem fazendo isso, insistindo, é pro pessoal começar essa plataforma que eles lançaram, mas que por enquanto ninguém tá usando muito, né? Bom, e ainda sobre o Instagram, eles estão lançando um formato publicitário lá chamado Promote for Stories, que é tipo o Boost lá do Facebook. Ele vai deixar os anunciantes pagarem para aumentarem lá a exposição das stories que eles publicam, e aí os anunciantes vão conseguir escolher o perfil exato lá da pessoa que eles querem que seja impactada lá pela veiculação. Então os parâmetros de escolha lá do público-alvo incluem região geográfica, similaridade e também afinidade de seguidores, e o Facebook comentou que vai começar a liberar aos poucos isso aí nas próximas semanas para contas empresariais lá do Instagram. E por último, sobre o Instagram, a rede está processando influenciadores digital, porque ele começou a fazer propaganda do Snapchat, ao invés de fazer do Instagram. O que rola é que ele tinha um contrato com o Instagram, mas mesmo assim fez um acordo lá com o Snapchat para promover os espectáculos, que são os óculos escuros conectados lá da Snap. E isso despertou a ira lá da empresa do Zuck, né, levou o Facebook a processar o influenciador no valor de $90 mil, o que é quase o dobro do dinheiro, né, que o Facebook tinha dado para ele inicialmente, né, para promover o Instagram. E por último, sobre o Facebook, na sexta-feira a BBC russa falou que alguns hackers conseguiram roubar dados de até 120 mil usuários da rede lá do Zuck. Esses usuários comprometidos aí moram sobretudo nos Estados Unidos, no Reino Unido e aqui no Brasil, e o pacote de dados roubados inclui lá mais de 80 mil mensagens trocadas pelo Facebook Messenger, é o perigo. Aí os hackers estavam vendendo esses dados aí num pacote que custava 10 centavos por conta comprometida, mas depois que isso virou notícia, eles tiraram esse anúncio do ar. Aí, perguntado a respeito disso, o Facebook falou que a rede deles mesmo não tinha sido comprometida, e de fato, né, parece que os dados foram roubados por meio de extensões de navegadores lá que foram comprometidas. Essas extensões, que por sinal não foram listadas ainda, né, já foram removidas da internet, e o Facebook falou que tá ajudando para investigar, e apesar da culpa não ter sido deles exatamente, né, pelo menos não dessa vez. Bom, pulando de uma rede social para outra, na sexta-feira o Twitter pediu desculpas, né, por ter deixado a frase "matem todos os judeus" chegarem lá um trending topic lá da região de Nova York. E isso aconteceu depois que uma sinagoga foi vandalizada lá em Nova York, né, na região do Brooklyn, e essa frase virou trending topic porque o pessoal começou a conversar bastante lá a respeito desse assunto no Twitter. Aí o sistema automático da rede pescou essa frase, né, como se ela fosse lá uma frase qualquer e colocou nos trending topics, mas é claro, né, que essa frase sem contexto nenhum acabou ofendendo muita gente que acessou a lista lá dos assuntos mais comentados na plataforma. Aí, ao falar sobre essa situação, né, o Twitter pediu desculpas e falou que esse termo nunca deveria ter sido puxado lá pelos algoritmos que escolhem o trending topic, e comentou também que está ajustando lá o sistema para evitar que algo assim volte a acontecer no futuro. Bom, e agora o assunto é o Instituto IDC, que publicou no fim da semana passada um relatório sobre as vendas globais no mercado lá de celulares. Eles concluíram que esse segmento como um todo retraiu 6% na comparação ano sobre ano, que fez esse trimestre aí o quarto seguido de quedas, né, nas vendas de celulares pelo mundo. Eles disseram que foram vendidas 355 milhões de unidades, né, entre julho e setembro desse ano, e comentaram também que a Samsung se manteve na liderança com 20,3% das vendas totais, mas com queda de 13% lá na comparação ano sobre ano. Já a Huawei cresceu 33% e ficou com 14,6% das vendas, e a Apple, como ela mesma tinha falado, né, se manteve estável na comparação ano sobre ano, ficou lá com 13,2% do total. Em seguida vieram a Xiaomi com 21,2% de crescimento e 9,7% das vendas totais, e em quinto lugar ficou a Oppo, que caiu 2,1% e vendeu lá 8,4% do todo. Aí, olhando para esses números, dá para perceber bem claramente, né, que a Huawei e a Xiaomi foram as que mais cresceram aí por conta do mercado chinês, e caso você queira ver os dados completos aí do estudo, o link tá aqui na descrição. Bom, e agora o assunto é o Spotify, que finalmente começou a testar publicamente o app lá de Apple Watch. Eles liberaram essa primeira versão aí de teste para quem participa lá do programa beta do Spotify no Test Flight, mas a má notícia é que, pelo menos por enquanto, né, ele só consegue controlar a reprodução das músicas lá do iPhone. Isso quer dizer que nesse primeiro beta, por enquanto, né, não dá para passar músicas lá para Apple Watch para escutar com ele totalmente independente do telefone, mas de alguma coisa, né? A chegada desse app aí do Spotify no Apple Watch já tá na wishlist de muita gente, né, que usa o relógio desde o lançamento lá em 2015, e agora parece que eles finalmente estão, né, se preparando aí oficialmente para lançar o recurso, para o pessoal poder usar, se de forma limitada ou não, a gente vai ver, né? Mas pelo menos vai chegar. Boa notícia. Bom, e falando no Apple Watch, deixa eu comentar que tanto o novo Apple Watch quanto os novos iPhones entraram em pré-venda na sexta-feira aqui no Brasil. Aí, assim como tem acontecido nos últimos anos, né, a pré-venda só aconteceu no varejo brasileiro, então a Apple mesmo vai lançar só no dia 9 de novembro, aí, que é a data oficial, e os preços variam até R$300 lá, dependendo do modelo que o usuário resolver comprar na pré-venda. O iPhone XS Max, né, de 64GB, por exemplo, custa R$ 7.039 no Shoptime, R$ 7.341 na Fast Shop, e enquanto isso, lá no 10R de 64, por exemplo, a situação é inversa e tá mais caro na Fast Shop lá do que no Shoptime. Aí, além dessas duas lojas, né, a pré-venda também começou em lojas tipo Submarino, Extra, Lojas Americanas e iPlace, e caso você queira saber mais sobre isso com preços detalhados, também tem link aqui na descrição. E ainda sobre a Apple e o Brasil, na sexta-feira ela reajustou mesmo lá os preços dos aplicativos na App Store. Esse reajuste foi de coisa lá de 15%, o que na prática, né, fez um app lá de R$ 3,50 subir para R$ 3,90, um app de R$ 12,90 para R$ 14,90 e assim por diante, né? Uma pena. Seguindo com as notícias sobre a Apple, as ações dela caíram mais de 6% lá depois da divulgação do relatório fiscal dela na quinta-noite. E isso aconteceu porque os números atuais e futuros também, né, ficaram abaixo lá do que era esperado por Wall Street, e a Apple falou, né, que a culpa disso é do câmbio, da economia aí em países tipo o nosso também, que está impedindo o pessoal de comprar os produtos dela nesses países. Aí essa queda aí no preço das ações, né, fez o valor de mercado da Apple cair para baixo lá da marca de US$ 1 trilhão, mas no final do dia, né, ela conseguiu se recuperar e encerrou a semana lá valendo US$ 1 trilhão cravado na Bolsa de Nova York. E ainda sobre o relatório fiscal da Apple, ela deu uma notícia curiosa lá que surpreendeu bastante gente, na verdade, na conferência telefônica que rola lá depois da divulgação dos resultados. Ela falou que a partir do próximo trimestre fiscal, né, já vai começar a parar de reportar as unidades vendidas de iPhones, de iPads e de Macs, e comentou que fez isso porque esses números de vendas aí não representam o estado real do negócio dela, especialmente lá do ponto de vista financeiro. Aí a Apple também falou, né, que vai parar de chamar a categoria outros de outros, e ao invés disso vai passar a chamar essa categoria de wearables, casas e acessórios. E por último sobre a Apple, encerrando o episódio de hoje, deixa eu comentar, né, que levou uma semana, mas finalmente aconteceu. Alguém já conseguiu enganar lá o sistema da tela bloqueada do iOS 12.1 para conseguir acessar os contatos, né, que nem sempre acontece com todo o iOS. Isso já é quase uma tradição do iOS, né, sempre que a Apple consegue corrigir esse problema e lança um iOS novo, o pessoal consegue achar um passo a passo aí para fazer de novo, e agora aconteceu, rolou de novo. Aí dessa vez, né, no iOS 12.1, para burlar a tela bloqueada e acessar os contatos, tem que fazer aquele malabarismo de sempre, tem que seguir um passo a passo, né, que invoca a Siri, faz uma ligação, ativa o FaceTime, liga o modo avião e tudo mais, e ao final desse processo a pessoa cai na lista de contatos, o que é um problema, né, porque é privacidade, né. Agora, uma coisa curiosa, né, que pelo menos dessa vez um dos passos aí para acessar os contatos pela tela bloqueada envolve usar o 3D Touch, o que quer dizer que é só uma parcela aí dos iPhones compatíveis com iOS 12.1 que são afetados por essa falha. Ainda assim, é provável, né, que a Apple corrija o problema aí no iOS 12.1.1 que está sendo testado já, ou então no iOS 12.2, mas eu aposto, né, que vai ser só uma questão de tempo aí até alguém conseguir achar um outro malabarismo para poder, né, fazer essa mesma coisa. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal se você também quiser contribuir com o podcast, e eu volto amanhã de manhã. Falou!